banco, há um regime geral das instituições de crédito, tem no artigo 109 uma limitação do crédito concedido a detentores de participações sociais, detentores de participações qualificadas ou a empresas que sejam detidos pelo detentor da participação qualificada, e limita esse crédito a 10%. Eu gostaria de saber se alguma vez foi avaliado se este limite estava a ser cumprido ou não, para além do limite dos grandes riscos.
Sra. Deputada, esse limite teve, eu penso que está a referir a uma conclusão também. Não, no relatório há uma conclusão sobre isso. Mas há uma conclusão a esse respeito relativamente a uma das conclusões da Auditoria Forense. E essa conclusão da Auditoria Forense é relativa a junho de 2014. Mas foi o único período pontual onde houve incumprimento desse rácio, dos 10%. E houve porque nesse período houve os prejuízos absorveram metade do capital. E, portanto, como se faz em função de 10% de fundos próprios, é mecânico. Mas foi uma incumprimento. É algo que, metodologicamente, devo dizer que não percebi no relatório. Porque é que se foi buscar esse incumprimento pontual que foi identificado na Auditoria Forense para se chegar à conclusão que o limite do artigo 109 estava a ser incumprido, quando não é verdade. Mas esses dados podem ser facilmente...
Eu não me perguntei por ter lido no relatório, na verdade nem sequer tinha essa informação aqui presente. A minha pergunta é se no passado isso foi analisado, uma vez que as participações eram indiretas e tinham estruturas complexas, e se o Banco de Portugal garante que este limite de 10% nunca foi incumprido por parte do BES.
Eu posso lhe dizer que na informação que tenho, mas isso depois até pode ser melhor detalhado se entender, é que justamente nesse período, tirando com essa exceção, nos dois trimestres anteriores, os resíduos, o rácio, o limite estava a ser cumprido. E para trás também estava a ser cumprido. A informação que eu tenho, no período anterior ao que eu exerci funções, mas a informação que eu tenho é que teria sido cumprido e isso era verificado, de facto.
O Banco de Portugal tinha como verificar o cumprimento deste requisito seguindo a cadeia de participações, ou seja, porque a lei diz participações diretas ou indiretas. O Banco de Portugal não conhecia toda a cadeia de participações e, portanto, não poderia haver um acionista que, no fundo, tivesse um controle qualificado e que não tivesse a ser verificado pelo Banco de Portugal?
Penso que seria difícil que isso acontecesse, porque, apesar de tudo, pelo menos o conhecimento foi sendo obtido a partir do ramo não financeiro ou das partes relacionadas, permitia identificar. Essa é a informação que eu tenho, que tínhamos meios de identificar. Enfim, está-me a falar de estruturas que às vezes podem ser opacas e que não permitem identificar eventualmente o UBO, o Ultimate Beneficial Owner. Não posso excluir de todo, penso que, apesar de tudo, a informação com que trabalhávamos era bastante fiável e penso que havia um escrutínio rigoroso sobre isso.
Queria, ainda em 2014, em março de 2014, os bancos portugueses receberam os resultados do ETRIC, na altura foi feito pela PwC, que bem conhece. O ETRIC específico para o grupo BES foi divulgado ao Banco de Portugal em março de 2014 e dizia que a Rio Forte estava falida. No fundo, a Rio Forte estava falida porque tinha comprado a Spirit and Financial Group ASI por 4 vezes o preço do mercado. E, portanto, a Rio Forte, nesse ETRIC 2, tinha uma situação patrimonial negativa. Essa não foi a informação que os restantes bancos receberam. Aliás, o Banco de Portugal recomendou uma imparização do GES a 50%. Era do conhecimento do mercado que a ESI tinha um acréscimo inusitado de dívida, mas nunca foi dada informação ao mercado, nem no aumento de capital, que a Rio Forte tinha uma situação patrimonial negativa na sequência da compra da Spirit and Financial Group à ESI. Tem consciência deste problema de informação?
Sr. Deputado, eu penso que essa informação não transparece, tanto quanto me lembro do relatório, que é uma situação de insolvência da Rio Forte. Eu penso que o que transpareceu do relatório, o transfato é o ETRIC 2, não é? Não, eu penso que o que transparece do ETRIC 2 é, de facto, o aumento do passivo da ESIC, que compara com aquilo que já tinha sido obtido em dados no ETRIC. E, portanto, não penso que haja qualquer evidência no ETRIC da situação patrimonial, de uma situação de insolvência da Rio Forte.
Bom, a evidência de uma situação patrimonial negativa, se corresponde a uma situação de insolvência ou não.
Não há uma situação de insolvência.
Tendo em conta o estado da ESI e da exposição da Rio Forte, tendo uma situação patrimonial negativa não. Por conta de uma compra de um ativo que estava valorizado, sobrevalorizado em 4 vezes do seu valor, essa discussão foi tida sobre se não deveria haver uma informação ao mercado sobre a situação financeira da Rio Forte?
Não, porque vamos lá ver, o Banco de Portugal atua no âmbito do seu segredo de supervisão. Essa informação que foi recolhida nesse exercício pelo Banco de Portugal está coberta por segredo de supervisão. O Banco de Portugal não pode estar a disseminar a informação, nem publicamente, nem ao mercado, até estaria impedido de o fazer, ou ao sistema bancário, sobre uma situação concreta que detectou, só quando tem, eventualmente, alguma relevância específica para efeitos, depois de uma abordagem mais genérica sobre a supervisão. Mas, obviamente, não poderia fazer, mas, repito, não tenho evidência, neste momento, que do ETRIC 2 resulte uma conclusão sobre a situação de insolvência da Rio Forte.
Bom, nós temos hoje a vantagem de saber que a Rio Forte faliu, mas não vou usar essa informação. Uso apenas a informação do ETRIC, que dizia que a Rio Forte tinha uma situação patrimonial negativa. Da mesma forma que o aumento do passivo da ESI foi comunicado ao mercado, na altura do aumento de capital, porque é uma informação relevante para o BES. A pergunta é se a situação patrimonial da Rio Forte não deveria ter sido destacada também ou incluída nas imparidades que o Banco de Portugal recomendou, porque o Banco de Portugal recomendou imparidades aos seguintes grupos, mas enfim, penso que não iremos avançar muito mais neste tema. E eu, portanto, saltava para o seguinte, que já passa a resolução e que tem a ver com a recapitalização. Sem querer discutir as alternativas e o regime imposto a nível europeu, acho que a história ditará que é um erro e que não vai ser utilizado. A DGCOM impõe, de facto, regras não só de burden sharing, inclusive para a recapitalização, e uma recapitalização pelo mínimo possível. A questão aqui é discutir o que é o mínimo possível. Por exemplo, o Banco de Portugal, quando recomendou à PwC que fizesse o balanço de abertura, recomendou justamente em alguns créditos, não em todos, mas ongoing é um desses casos. O Banco de Portugal recomendou o reforço da imparidade da ongoing. Se o Banco de Portugal tivesse imparizado outros ativos com taxas superiores, se tivesse feito uma análise mais conservadora de ativos, era difícil à DGCOM dizer que o capital que tinha sido injetado não era o mínimo. O banco continuaria a cumprir os rácios no mínimo, não teria nenhum buffer de capital, a diferença é que ficaria com um balanço mais limpo do que aquele que passou. E, portanto, a pergunta é se essa análise foi feita, se essa análise conservadora do balanço foi feita para garantir que, não por via de um buffer em cima do mínimo relatório, mas incluindo no mínimo relatório um balanço mais limpo. Finalmente, e termino porque não tenho mais tempo, gostaria de saber se depois, quando assumiu funções de supervisão no Banco de Portugal, avaliou os procedimentos que ajudou a implementar enquanto consultor na PwC, porque uma vez que estava a ajudar a implementar um conjunto de adaptações nos bancos a critérios e regras de supervisão, necessariamente, imagino eu, foi avaliador enquanto supervisor do seu próprio trabalho enquanto consultor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu começo por esta última questão, porque é muito simples. Eu não voltei, não recebo ao Banco de Portugal para o Departamento de Supervisão. Portanto, eu recebo para o Departamento de Serviços Jurídicos. Nunca tive, depois exerci funções a nível da supervisão. Portanto, não, para que fique claro. Mas para que fique claro que eu, de facto, nem tive acesso depois a informação sobre os bancos. Em relação à pergunta fez sobre... O trabalho foi feito na altura, teve em conta a informação disponível à data, que tinha em conta os exercícios transversais que tinham sido feitos, portanto, pelo menos naquele fim de semana. Depois, a questão do o trabalho específico foi feito pelo avaliador independente, que foi a PwC, não acompanhei, não tive qualquer intervenção nesse trabalho, mas eu penso que isso já terá sido aqui explicado, porque esse trabalho que eu lhe posso dizer em tese é sempre um trabalho independente. Isso nós vemos depois nas várias resoluções que tem havido. Esse trabalho de avaliação é um trabalho absolutamente independente e a autoridade de resolução não se, há discussões, mas depois o critério de decisão final é do próprio avaliador independente quanto aos critérios valorimétricos, quanto aos critérios de imparização, etc. Em relação àquele balanço inicial seguido ao fim de semana, bom, o que acontece é que esse balanço é um balanço que resulta, como eu disse, da informação que estava disponível em termos dessas ações transversais. Portanto, era mais o AQR, aliás, nós tínhamos também a informação do AQR. E, portanto, esse tipo de ajustamentos teve em conta, os ajustamentos que foram introduzidos, tiveram em conta essa informação, é essa data disponível. Não houve valorização de ativos, porque no fim de semana não há possibilidade de fazer valorização. Portanto, tendo em conta essa informação disponível, fizeram-se os ajustamentos e foram apurados, com base nesse balanço, foram apuradas as necessidades de capital.
Muito obrigado. Soutor, agora vamos à segunda ronda, que é a ronda dos 5 minutos, em que cada um dos seus deputados que a fizer concentra as suas perguntas nesses 5 minutos, o doutor responde imediatamente a seguir a cada um dos seus deputados. E para recomeçar, ou para começar esta segunda ronda, dou a palavra ao seu deputado Eduardo Melo. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Pedro Machado, agora vou ter que lhe fazer várias perguntas de forma condensada, portanto vou tentar não apressar demasiado para ir entendendo. Há pouco referiu que...
Sr. Deputado, podia só falar um bocadinho mais alto, por
favor. Bom?
Mais alto.
Ah, sim. Então vamos começar do princípio.
Sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Há pouco referiu que o Banco de Portugal terminou a resolução como entidade de resolução, que era. No entanto, como eu referi há pouco também, nós temos uma ata de uma reunião, 18 de julho, com o Ministério das Finanças, neste caso com a Sra. Ministra Maria Luísa Albuquerque e com o Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, em que se discute a preparação de um grupo de trabalho para a recapitalização pública do BES. Aliás, Vítor Bento disse aqui na comissão de inquérito que achava que a resolução não era a melhor opção. O Fernando Henrique, já na última comissão de inquérito, também disse que achava que não era a melhor opção. E aquilo que vamos dependendo de todos os atores que vão passando, quer pela anterior comissão de inquérito, quer por esta, parece que só o Banco de Portugal e o Governo é que achavam que a recapitalização, que a resolução era a melhor opção. Eu queria lhe perguntar se o Banco de Portugal estudou outros cenários e quais, de que forma é que isso aconteceu. Queria dizer que obviamente a resolução é um processo complexo, mas como disse também há pouco, e já tinha sido referido também por Vítor Bento, que tomou conhecimento posterior, que já antes estava a preparar o cenário de resolução, eu queria perceber quem é que estava a preparar o cenário de resolução, a partir de quando, e quem é que teve responsabilidades no desenho da solução de resolução, porque uma coisa é preparar uma resolução no vazio, mas a solução concreta, era preciso perceber quem é que teve essas responsabilidades. Durante o fim de semana da resolução, quem do Banco de Portugal esteve presente nessas reuniões e do Governo e da DG Comp ou outras entidades que eventualmente pudessem ter participado na resolução, mas presumo que tenham sido só estas. Queria também fazer algumas perguntas sobre o início da vida do novo banco. Vítor Bento referiu que o capital no balanço inicial era insuficiente, mal cumprindo os rácios de capital. Aliás, no fim do primeiro mês de atividade já estava em cumprimento desses rácios. O Banco de Portugal não considerou a necessidade de aumentar o capital nessa altura. O Banco de Portugal supostamente propôs 5,5 mil milhões de euros, o Governo disto nunca terá sido colocado esse valor, mas a resposta que temos do Banco de Portugal é que foi por decisão política que se fixou em 4,9 mil milhões de euros. Eu gostava de perguntar se esteve presente em reuniões em que se tenha discutido isto e o que é que se passou nessas reuniões. Há um outro momento que também já foi aqui abordado, mas que eu gostava de repescar, que é o momento da sua saída para a PwC, em que acompanha Luís Costa Ferreira. Já falou desse processo, mas eu gostava de lhe perguntar, que acho que isso ainda não respondeu, em que momento é que foi convidado para integrar a PwC, se não estou em erro, num almoço no restaurante Pedro e o Lobo, segundo disse o Dr. Luís Costa Ferreira, mas gostava de saber em que momento é que isso aconteceu. Gostava de saber em que momento é que comunicou a sua saída ao Banco de Portugal. Queria perguntar-lhe também se 2 meses, como aqui disse há pouco, lhe parecia um período de cooling off suficiente, e que tipo de contactos é que manteve com o Banco de Portugal enquanto esteve na PwC, e também que razões é que o levaram a regressar ao Banco.